Revista Justiça. Entrevista.
Vamos agora repercutir uma decisão do STJ que rede de hotéis não responde por atraso em empreendimento. Para o colegiado, não há responsabilidade de empresas que administram hotéis quando não integram a cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária. Quem vai explicar melhor essa decisão para nós é o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Vinícius Nóbrega. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Sempre uma alegria muito grande poder participar do programa.
Muito obrigado por estar conosco, doutor Vinícius. Antes de mais nada, vamos explicar para o nosso ouvinte o que aconteceu neste caso, né? Temos aqui adquirentes de uma unidade de um hoteleiro que moveram uma ação de rescisão de contrato de compra e venda contra as empresas, acumulado então com danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, foi isso?
Isso mesmo, Sérgio. Acho que, antes de tudo, é importante contextualizar esse tipo de negócio. Tá? Muitas pessoas adquirem imóveis para ter os aluguéis como investimentos. E aí surgiu no mercado, né, porque as construtoras perceberam que seria um modelo atrativo, surgiu essa venda de aparte hotéis, né, que promete, inclusive, rendimentos mais elevados, né, porque não se pagaria o aluguel, mas sim diárias de hotéis. E aí passam a vender os imóveis já com um contrato de administração de hotelaria, para que as pessoas que comprem esses imóveis participem depois de um pool que vai ser administrado por uma outra empresa, né, que é a empresa de hotelaria, que não tem nada a ver com o negócio da construção, da incorporação imobiliária. E aí essas pessoas, por meio desse contrato do pool de hotelaria, recebem o valor correspondente às diárias.
E nessa situação, então, essas pessoas fizeram essas compras dessas cotas, houve o atraso na entrega e estão acionando, e acionaram, no caso, a rede de hotéis, então, não a construtora, foi isso?
Exatamente. E fizeram assim porque o Código de Defesa do Consumidor dispõe que todos que participam da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária pelas obrigações. Isso quer dizer o seguinte: participou ali da cadeia, se rescindiu o contrato, né, que é o que essas pessoas estavam pleiteando, ou então alguma indenização por decorrência do atraso na entrega, então, supostamente, a empresa de hotelaria, como partícipe ali daquela relação contratual, também teria esse dever de indenizar. Só que o que o STJ entendeu foi o seguinte: olha, existem dois negócios aqui, um principal e um acessório. O negócio principal é o de compra e venda do imóvel. Né, o imóvel que deveria ter sido entregue em determinada data, que não foi, aí ocorreu o atraso. Agora, o contrato de pool de hotelaria, que é um contrato acessório, e aí ele não tem relação com a incorporação, não está na mesma cadeia produtiva da promessa de compra e venda. Inclusive, isso é bem pontuado na decisão, o contrato de pool de hotelaria só teria início após a entrega das obras. Então, ele não teria, eficácia e validade nesse momento. Nem existiria no mundo do ponto de vista sobre a eficácia. Então, né, por conta desses argumentos, o STJ acolheu o recurso da rede de hotelaria e consignou já o entendimento que já é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que em contratos acessórios não há a responsabilidade solidária da cadeia de consumo que existe no contrato principal.
Nessa situação, o atraso fica sob responsabilidade de quem? Da incorporadora, da construtora?
Exatamente, da incorporadora e da construtora, se forem a mesma pessoa, e aí permanece essa cadeia de responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor. Se existirem outros atores na cadeia de incorporação, todos poderão ser responsabilizados. Agora, um exemplo também muito didático, que ocorre muito nessas relações imobiliárias, é o contrato de corretagem, por exemplo. A jurisprudência também já é toda no sentido de que o corretor não integra a cadeia de consumo da incorporação, tá? Assim como também o pool de hotelaria não. Então, indenizações do tipo pelo atraso da entrega do imóvel são devidas pelo incorporador. Rescisão do contrato com devolução das parcelas, que é um outro direito que o adquirente do imóvel pode pleitear, também sob responsabilidade do incorporador. Agora, se tivermos um problema relacionado ao contrato de pool de hotelaria. E aí eu vou citar aqui como exemplo a aquisição da mobília do hotel. Isso costuma estar presente nesse tipo de contrato também. Se teve algum problema, a mobília veio incompleta ou não veio, ou chegou mesmo com atraso, daí quem será responsável é a empresa de hotelaria.
E nós acompanhamos também, muitas vezes, principalmente quando vamos aqui para a região de Caldas Novas, né, doutor Vinícius? É aquela oferta para que você seja coproprietário de uma unidade habitacional. O senhor acompanha esse tipo de negociação? Existe algum alerta também para quem vai participar desse tipo de contrato?
Olha, tanto nesse tipo de contrato, como nesses contratos que se relacionam ao pool de hotelaria, é muito importante um olhar de um especialista.
Em que sentido? Perdemos o contato, Luiz Alves, do nosso convidado, Dr. Vinícius Nóbrega, conversando conosco aqui na Rádio Justiça. Vamos restabelecer o contato com ele, que ele está justamente falando sobre os contratos que nós temos aí, principalmente quando vamos ali para a região de Caldas Novas, sobre coparticipação de propriedade de unidades habitacionais, em que as pessoas são donas de um apartamento, por exemplo, mas existe ali uma limitação de uso por ano. Ele está falando aqui sobre a necessidade de termos uma pessoa especialista para analisar esse tipo de contrato. Estamos repercutindo com o nosso convidado, o Dr. Vinícius Nóbrega, ele que é advogado especialista em direito imobiliário. Começamos sobre esse caso do STJ, que rede de hotéis não responde por atraso em empreendimento. Dr. Vinícius, contato restabelecido, o senhor estava falando justamente sobre a necessidade de um profissional atento para orientar com esses contratos, quando aparece essa oportunidade de ser coproprietário de uma unidade e ter aquele uso por tantos dias por ano, né?
Isso, Sérgio, é importante ter muita perspectiva de que, diferentemente do que ocorre, né, nas compras e vendas, digamos assim, habituais, né, quando o sujeito vai ter o imóvel para si, ter o imóvel em multipropriedade significa, no primeiro momento, confiar a gestão do seu imóvel a um terceiro. Então é importante ter ciência das cláusulas e condições e responsabilidades de forma muito clara para saber como que esse terceiro, que vai ser a administradora lá do empreendimento, vai gerir as locações, como que vão ser determinadas a distribuição dos dias de forma adequada e também eventualmente uma distribuição de lucros, porque é praxe desse tipo de contrato que se vem atrelado a alguma espécie de locação, e isso costuma dar muito problema no poder judiciário. Tem sido crescente a judicialização de demandas desse tipo, justamente porque não há tanta clareza de entendimento quanto aos termos do que é que está sendo contratado esses contratos de multipropriedade.
E uma outra informação interessante, algum conselho que o senhor deixa para o nosso ouvinte que se interessa, então, tanto por essa multipropriedade ou por esses pools hoteleiros, além dessa especialização de um consultor, de um advogado para orientar, o que que as pessoas devem ter mais em cuidado, assim, o seu foco de cuidado?
Olha, sempre que eu falo sobre aquisição de um imóvel, é importante pontuar que se trata de um negócio jurídico que tem previsão em lei, né, para a forma como a qual ele deve ocorrer sob pena de nulidade. É muito comum, e aqui em Brasília, como nós temos um cenário de irregularidade de imóveis que o governo vem cuidando e que vem mudando, né, por meio de programas de regularização, mas as pessoas costumam não ter conhecimento de que, para eu fazer qualquer aquisição relacionada a imóvel, eu devo fazer por meio do cartório de registro de imóveis. É necessária escritura pública para tanto. A forma, ela é prevista em lei e é obrigatória. Então, essa simples providência já previne diversos contratempos, a exemplo de um imóvel que foi vendido por alguém que não é proprietário do imóvel. Isso, obrigatoriamente, é checado quando se faz por escritura pública. Então, fazer esse levantamento, primeiro, a respeito do registro do imóvel, para ver se não há nenhum problema judicial, algum bloqueio, alguma constrição, até para checar mesmo a titularidade desse imóvel, e depois sempre consultar o especialista.
Muito bem, doutor Vinícius Nóbrega, advogado especialista em direito imobiliário, obrigado por atender a Rádio Justiça e hoje comentar essa decisão do STJ, em que rede de hotéis não responde por atraso em empreendimento. Doutor Vinícius, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima.
Eu que agradeço.